Livrólicos Anónimos.
Olá, eu sou o João, sou um livrólico.
Olá, eu sou a Joana e sou uma livrólica.
Queridos amigos, estou aqui com a Joana Bertel, a escritora da História de Roma e de muitos mais livros, que apesar de termos uma idade muito próxima e de seres, ainda se pode dizer que és uma escritora jovem, mas tens já uma lista de obras muito, muito respeitável e muito impressionante. Eu vi no outro dia uma publicação que tu fizeste no Instagram com tudo o que foi publicado em que tu tinhas participado em 2021 e fiquei estarrecido de dizer como é que uma pessoa pode ter tanta atividade num único ano.
Foi de 2022, é verdade, foi uma colheita.
2022, sim, já estou perdido com os anos.
Mas eu explicava, ninguém lê nada no Instagram, mas eu explicava que aquele ano foi particularmente prolífero também porque foi pela acumulação de tudo o que não saiu na pandemia, não é? Mas era um montinho que punha respeito.
Mesmo juntando 2 ou 3 anos de produção seria imenso, quanto mais tudo sair no mesmo ano, mesmo que obviamente não tenha sido tudo produzido naquele mesmo ano. Mas estamos aqui um bocadinho... O mote para esta conversa vai ser a História de Roma, também no âmbito da iniciativa que eu lancei no Instagram do Ler a História de Roma, em que desafiei as pessoas a lerem o livro e a partilharem a experiência, que digo para já que foi uma experiência incrivelmente unânime, portanto todas as pessoas adoraram o livro, tiveram uma experiência de leitura muito boa, muito íntima. Todas as pessoas têm histórias pessoais para contar a partir do livro e acho que isso mostra a relevância de todas as questões que tu ali levantaste. Mas antes de começarmos já a falar do livro, também queria fazer uma pequena apresentação, não é? Pode haver algumas pessoas que não estejam tanto por dentro do teu trabalho. A Joana é uma escritora e dramaturga, tem uma extensa obra, que não só grande, mas também diversa. Portanto, tu já fizeste desde romances mais tradicionais, outros menos tradicionais, que desafiam um bocadinho mais aquilo que chamamos um romance, também contos, obras para crianças, livros de não-ficção, escrita para teatro, portanto, uma obra muito com coisas muito diferentes entre si. Entre os principais obras, e pelo menos as premiadas, temos o Ecologia, que foi semifinalista do Oceanos, que é uma grande honra. Temos o Museu do Pensamento, que foi prémio da SPA para melhor livro infantil-juvenil, e também o Diálogos para o Fim do Mundo, prémio Amélia Vaz de Carvalho. Portanto, temos aqui estilos muito, mesmo só estes três livros, são os três completamente diferentes entre eles. Mas o que eu te perguntava, em primeiro lugar, começando pela História de Roma, que foi lançado em 2022 pela Caminho, o que eu te perguntava era, a História de Roma é uma tentativa de compreender aquilo que se viveu e aceitar aquilo que não se viveu?
É uma ótima formulação, sim. Eu começo por dizer que a História de Roma é uma ficção, apesar de ser escrita na primeira pessoa e da primeira pessoa se chamar Joana e coincidir em inúmeros dados biográficos comigo. Então, nesse campo do que não se viveu, existe também a vida imaginada. E ao mesmo tempo, claro, também devido à minha idade, celebrei agora aos 40 anos e a um certo momento de vida, vamos dizer, por exemplo, o pós-pandémico, é um livro de balanço, é um livro de um certo momento de vida em que se para e se olha para trás e na vida de uma mulher os 40 anos são muito marcantes. O livro fala particularmente dessa escolha de ser-se mãe ou não, e há como ali uma linha, não é? Que se passa. Claro que hoje em dia há muitas mulheres a terem filhos depois, mas há claramente que o tempo ganha outra densidade à medida que uma pessoa se aproxima dos 40 anos. E era um livro claramente para para parar e olhar para trás, para as cidades onde vivi, para as pessoas que conheci, para amores que tive, desamores que colecionei. E nesse sentido é o meu livro mais próximo da minha própria vivência. No entanto, o que eu sinto que o que eu faço é ficção, eu tenho um grande apreço à imaginação, incluindo a imaginação como uma ferramenta de verdade, depois podemos falar se calhar melhor disso, porque sou contraditório, e dei-me total liberdade para pegar naquelas cidades, naqueles nomes, naquelas situações e escrever um romance, ou seja, um objeto de ficção. Mas eu gosto muito da tua formulação, porque sim, há um olhar para trás e ao mesmo tempo não só o que não se viveu no sentido daquela vida em potência que é a personagem Roma, mas o que não se viveu no sentido de fantasiarmos com o potencial da nossa própria vida.
A sensação que eu tive ao ler foi, e se calhar pode ser uma interpretação estranha, mas eu tive um bocado, sei que quando se fala muito deste livro vai-se diretamente à questão da maternidade, mas eu durante grande parte do livro a maternidade foi muito marcante, mas quando cheguei ao final fiquei com a sensação que era sobretudo um livro sobre lutos. Lutos num sentido amplo, não um luto também num sentido tradicional, porque não querendo desvendar tudo o que o livro traz, mas há ali também um processo de luto tradicional, mas há também o luto de uma relação que se percebe que se calhar não, para nós foi uma coisa, para outra pessoa foi outra e que não virá a ter futuro. Há o luto da filha que não chegou a existir, portanto pareceu-me muito quase uma espécie de catarse. Isso foi consciente da tua parte? Ou seja, tu quando estavas a fazer, estavas a sentir esse elemento de catarse ou foi algo que não foi propriamente pensado?
Sim, bem, João, eu fico muito satisfeita que haja leitores que o leiam assim, porque definitivamente eu pensei-o assim. Para mim, ele é muito mais um livro sobre perdas e lutos e as histórias de todos aqueles que já não estão connosco, seja porque nos separa a geografia, seja porque nos separa a própria biologia. Mas acontece muito, e também podemos falar disso em relação à ecologia, que aquilo que eu intenciono que um livro seja não é aquilo que chega aos leitores. Pronto, dada agora, como falámos também na introdução, eu já ter alguma produção literária, não é? Já são uns quantos livros, já me começo a habituar que haja um grande hiato entre aquilo que eu acho que estou a escrever e aquilo que eu acho que estou a fazer num livro e depois a forma como as pessoas se apropriam dele. E eu até acho isto lindíssimo, não é? Porque depois as pessoas devolvem-me livros que às vezes que eu não sabia que tinha escrito. E ao ouvir-te, também me sinto ao mesmo tempo satisfeita, não porque me surpreendas, mas porque vais exatamente de encontro ao livro que eu tentei escrever. Até a própria maternidade, não é? Até a própria figura da Roma implica um processo de luto, um processo de encerramento que muitas mulheres fazem. Podem estar mais ou menos convictas de que não querem ser mães, mas têm que, de alguma forma, encontrar uma relação com essa sua identidade no mundo, não é? Porque o feminino na nossa sociedade ainda é muito determinado pela nossa relação com a maternidade. E mesmo que não haja nelas angústias ou divagações acerca da questão de não ser mãe, ainda assim tem que haver ali um processo de desapego desse papel social, não é? Chamar-lhe luto pode ser um bocadinho exagerado para certas mulheres, em que esse processo não é de todo doloroso, é uma decisão, mas para muitas é. Bem, já não falar do drama que é todas aquelas que querem ter e não podem, ou que perdem. Aí é mesmo um luto de própria expressão. Mas sim, é um livro. Quando eu olhei para trás, não é? Eu falava há bocadinho de balanços, e sobretudo também porque a minha vida afetiva e emocional se dispersa no mundo. Eu tenho algumas das pessoas que me são mais queridas, mais importantes para mim no meu percurso, estão a muitos, muitos quilómetros, milhares de quilómetros de distância de mim. E isso propicia que, pronto, com alguns eu já nem contacto, não é? Já não os vejo, já não fazem parte da minha vida. Então esses espectros, não é? A minha vida afetiva ser tão habitada por pessoas em quem eu ainda penso muito, mas com quem não convivo, claro que acrescenta ao livro uma certa, pronto, uma certa dimensão de ausência e de saudade que eu acho que ele tem presente. E depois, manifestamente, ele é o primeiro romance que eu consigo escrever depois da morte do meu pai, que foi, pronto, como acho que não se precisa de explicar demasiado, um evento muito profundo e muito que me causou muita turbulência e que me afastou da escrita pela primeira vez, não só na minha idade adulta, pela primeira, ou seja, mesmo em miúda, quando eu não estava a escrever livros, não é? Porque não escrevia livros, eu sempre tinha os cadernos, eu sempre tinha projetos que fazia por coisa nenhuma, a escrita sempre me acompanhou. E a seguir à morte do meu pai, houve realmente essa aridez, essa dificuldade em lidar com as palavras, em lidar com a ficção, com a verdade, com a força que podem ter certas frases. E isso, pronto, doloroso que foi, ainda assim me interessou, porque quanto mais tempo passava, mais me parecia que o texto que vinha a seguir, não é? Que acabou por ser a história de Roma, tinha que vir de um outro lugar. Não fazia para mim sentido retomar o que eu estava a fazer. Eu tinha como que limpar a mesa e começar de novo. Tinha muito essa sensação. E pronto, e a história de Roma foi o que saiu desse processo.
E tu, aliás, dizias isso numa entrevista que eu estive a ouvir, dizias que normalmente olhavas sempre para fora de ti, para realidades muito diferentes, e lendo os teus outros livros percebemos isso perfeitamente. Eu agora estou a ler O Lago Avesso e não tem nada a ver com este registro, porque tu pensas, é a Joana a pensar a biografia de uma mulher que não existe, portanto é um mundo completamente fora de ti e fora do real, e de repente este livro é completamente virado para dentro, e há aqui mesmo um processo de transição, de isto é uma nova vida enquanto escritora.
Sim, não posso, também agora não tenho sequer pistas sobre o que vem a seguir, ainda não estou a trabalhar num novo romance, apesar de estar a trabalhar em diferentes textos. Eu acho que foi muito importante eu ir a este lugar da história de Roma, deu-me muito. Ainda assim, eu ando muito às turras, vou dizer assim, mesmo neste, enquanto leitora, neste movimento que agora há com a incrível Annie Renaud do Nobel e uma incrível linhagem de vozes, sobretudo femininas, que usam a primeira pessoa e a sua própria história para escrever livros potentíssimos. Talvez da minha bibliografia, o História de Roma é o que se aproxima mais dessa corrente literária. Mas eu, ao ir aí, também percebi que isto não é para mim, no sentido em que eu realmente, ainda não sei o que é que isto quer dizer, mas eu realmente sou da imaginação, eu sou da ficção, eu sou... Apesar de eu não ver essa distância, porque uma coisa pode partir profundamente da minha vida e tornar-se tão outra, não é? O Ecologia, que é uma proposta completamente fantasista, em que as pessoas pagam por palavras, nasce do meu corpo, de uma raiva, de uma impotência, de coisas muito biográficas minhas, mas que acabam por não lá estar enquanto história da vida da Joana. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em fazer essa distinção. Mas dizer que depois da história de Roma e de um ensaio que deve estar a sair, esse sim, que é autobiográfico, sobre os meus anos enquanto atleta de competição, percebo a força dessa escrita, desses processos de escrita, mas sinto que ainda falta aqui fazer uma síntese para mim, entre mergulhar em mim e conseguir ir também muito longe. Sei que estou a falar de uma forma muito abstrata, porque é isto exatamente que eu ando a procurar agora,
Mas não, mas eu acho que para quem te lê percebe bem o que é que tu queres, o que é que queres dizer, porque, olha, por exemplo, quem te leu o Ecologia e leu este livro percebe que são duas coisas completamente opostas e percebo essa tentativa de será que pode haver um caminho intermédio entre uma coisa e outra? Poderá haver, não é?
Cenas dos próximos capítulos.
Exato, exato, vamos ver. Mas é impossível falar deste livro sem falar da questão da maternidade. E não é uma questão com a qual eu lido tão diretamente, embora, para mim, eu sempre tenha sido claro para mim que eu não queria ser pai, que eu sei que não é uma experiência comparável, minimamente, mas...
Não, mas é um lugar...
Mas é um lugar, claro.
Sim, claro.
Mas impressionou-me muito, mesmo no processo com as minhas amigas, e eu revi muito em muitas partes que tu falaste no livro, sobretudo a experiência do chegares a uma certa idade e todos os teus amigos têm filhos e tu não tens, e estamos a olhar de fora para um mundo em que só há crianças e pessoas que se tornaram pais, e que é um mundo muito estranho para nós e que nós sentimos que se cria, quer nós queiramos, quer não, uma barreira entre eles e nós. Não que nós a queiramos construir, mas ela parece que se cria naturalmente. E uma coisa que me impressionou neste processo foi que, de facto, em alguns momentos eu percebi com amigas que são pessoas muito informadas, pessoas com uma cabeça muito moderna, muito atual, mas eu percebi que para elas... mesmo neste contexto, a questão da maternidade era uma questão muito complicada e que havia um grande processo de culpa e de quase uma sensação de inconseguimento por se não se conseguisse ser mãe. É como se houvesse uma condição de que a vivência plena de ser mulher tinha que passar por ser mãe, e que não passar por isso envolvia um processo de culpa e de questionamento, de afinal o que é que eu ando aqui a fazer, e foi impressionante para mim perceber isso, porque pensei, como é que isto pode ser uma coisa tão... que mexa com as pessoas a este nível, pessoas absolutamente racionais, e que eu pensei sempre, são pessoas que veem a vida de uma forma muito, muito estruturada, e que não pensei que conseguissem ser movidas por questões tão, tão, quase tão impulsivas, tão, está-me a faltar a palavra certa, mas acho que estão a perceber a ideia. E o que eu te perguntava é, como é que tu vês isto? Achas que, de facto, há um grande processo de culpa associado à decisão de não ser mãe? Eu sei que tu, no livro, fizeste uma coisa muito interessante, que é, tu dissociaste o não querer ser mãe do ter de justificá-lo. Portanto, tu é simplesmente uma personagem que não quer ser mãe. Ok, ela depois pode tentar procurar ali razões ecológicas para dizer não, eu não quero, porque ter filhos é completamente irresponsável no mundo de hoje. Mas não é isso que está na gênese da decisão dela. Ela não quer ser mãe porque não quer. E isso foi uma coisa muito...
Sim, não sei acerca da coragem, mas certamente essa curiosidade, essa perplexidade que também tu acusas, eu, seguindo os processos das minhas amigas mais próximas e sobre isso, em autoras que também escrevem sobre o tema, e sobretudo numa tentativa mais intencional, que acabou por não estar muito presente no livro, mas que talvez o ligue também à Joana do Ecologia, que era... Eu estava muito interessada em saber como é que a geração mais nova, as miúdas, as raparigas, mas os rapazes, aqui não faço tanto uma questão de género, porque tem a ver mais com uma relação com o mundo e com a crise climática, não é? Como é que esta geração agora da greve das sextas-feiras e da greve climática, e que vai herdar esta problemática e ocupa as suas faculdades e quer pôr isso na agenda governativa, e bem, como é que eles concebem o tema da maternidade? E isso levou-me a conversas muito interessantes com adolescentes e jovens que tinha perto de mim, e realmente sentia uma diferença que não sei justificar se tem a ver com ainda serem muito novas, porque eu aos 20 anos também não me preocupava muito com essa questão. É, há mesmo esse afunilamento que eu falei no início da conversa, quando estamos a chegar aos 40, é mesmo real e muda-nos o corpo, muda-nos. Houve coisas que eu pensei nos últimos anos, antes de atingir 40, que não me ocorreria que alguma vez iria pensar com 20, 25, não é? Porque com 20, 25 tens todo o tempo do mundo. Mas realmente o que eu sinto que as minhas amigas e amigos, na sua maioria, não contemplam, na seu processo de decisão, não passa propriamente o futuro do planeta, não é propriamente. Há questões económicas fortes, eu posso ou não posso sustentar uma criança, não é? A precariedade, sair de casa dos pais, tudo isso em jogo. E depois há uma afetividade, um instinto, um quero, não quero. Há um ou não encontrar relações estáveis. Ou seja, há esses fatores. Mas onde eu ouvi mais falar de como é que eu vou pôr uma criança neste mundo, não é? Quando as previsões para 2040 já não haverem X espécies ou água potável em 2050, ou aparecem então nas entrevistas, não são entrevistas, porque são conversas informais que eu tive com as mulheres mais novas. Não foi um estudo metódico, não é? Foram coisas que eu fui fazendo por uma curiosidade pessoal e que foram alimentando a entrelinha deste livro. E eu não sei se encontrei propriamente culpa. Eu encontrei de tudo. Ou seja, estamos num tempo em que eu já encontro imensas mulheres muito bem resolvidas, não quer, não quer e não quer saber o que é que ninguém acha. E depois existe uma panóplia muito grande ainda ligada ao estigma. Ainda existe. Ou seja, existe uma herança ainda muito presente de gerações passadas. Muita confusão identitária de que mulher sou eu se não for mãe, apesar de já haver o espaço para ser muitas mulheres, mas tanto nós sentimos a pressão social de fora para dentro, não é? Das amigas, dos pares, como nós próprias nos comparamos, não é? Com as pessoas que têm, com os amigos que já têm, ou seja, eu acho que é apenas humano. Essa tendência, não estou a dizer que seja inteligente, eficaz ou racional,
Mas é
mas
controlável.
todos de alguma forma nos comparamos esta coisa chamada vida, não é? E estamos a tentar ver se estamos a fazer isto bem.
E eu acho que também tem muito a ver, e isso que tu dizias da idade era muito interessante, porque eu tinha uma amiga que na altura devia ter uns 35 anos e ela dizia-me: eu não sei se quero ser mãe, mas assusta-me o não ter uma filha agora. E depois ter 50 anos e perceber o que é que eu fiz e aí já não poder fazer nada. Portanto, eu acho que também há muitas pessoas que, para quem é a questão depois da impossibilidade, porque lá está, não é uma questão enquanto tu tens 20 anos e dizes: ah, eu tenho uma vida pela frente, mas a partir do momento em que tu percebes: ok, a minha idade fértil está a terminar, portanto, se calhar aí começam a vir outras questões e tu pensas: será que eu estou a fechar uma porta que eu não sei se daqui a 10 anos me vou arrepender de a ter fechado?
Percebo-a tão bem. Eu passei exatamente por isso, por estar convicta da minha decisão, mas depois, ou seja, uma pessoa vê-se ao longo do tempo, não é? As coisas que eu queria aos 20, aos 25, aos 30, eu mudo tanto, todos nós mudamos tanto enquanto pessoas que parece-me sensato colocar a hipótese e se eu acordo aos 50 anos e penso, era aquilo que eu queria. E isso é um. Lá está, eu passei pelo mesmo tipo de questionamento que essa tua amiga, e acho que muitas mulheres o enfrentam, e de alguma forma, ainda havendo um certo estigma que não é tão forte como noutras gerações, mas ainda existe, até que ponto é que essa decisão é tomada num espaço, pronto, de liberdade e de entre apoio, Pronto, foi isso também que me fascinou acerca do tema e que me levou a decidir que esta personagem principal teria, de alguma forma, esse arco. Queria falar sobre isso num livro.
Uhum. Mesmo porque é um tema que não é muito falado. Fala-se muito sobre a maternidade, mas não se fala muito da não-maternidade.
Exato, até eu debati-me com esta não, com este não, não é? Não havia um... Não havia um desmaternidade, não havia assim um termo que realmente que fosse outra coisa, que não tivesse ali aquela negatividade, aquele não, aquele que parece um stop, um anti. E não é. Muitas mulheres que escolhem não ter filhos biológicos são mães de outras. Pois há a questão toda dos enteados, de filhos. Adotar, ou seja, há tantas formas de ser mãe no mundo contemporâneo, que eu sinto que o debate, a discussão está ainda um pouco ralinho, um pouco pobre, que é interessante abrir o leque de possibilidades.
Compreendo-te perfeitamente. Há sem dúvida neste livro o retratar de uma geração. Porque estamos a falar de uma geração que começou a ter um maior poder de decisão sobre a sua vida, mais liberdade, que conseguiu começar a viajar lá para fora, que conseguiu ter um tipo de experiência mais global que até as gerações anteriores não era possível, mas ao mesmo tempo as questões que o livro levanta, que têm muito a ver com aquilo que falávamos no início, dos caminhos não percorridos, daqueles ses que ficam pelo caminho e com os quais tu vais ter que lidando, vais ter que ir lidando ao longo da vida e que vais ter que ir arranjando forma de os encerrar também, não é? Para ter alguma sanidade mental, e isso são experiências muito transversais, são experiências que não estão ligadas propriamente só à nossa geração, mas que são experiências que todas as pessoas passam ao longo da vida. Tu achas que diferentes gerações vão olhar para este livro de formas muito diferentes, ou achas que este livro acaba por suscitar algo muito comum? Independentemente da idade que o leitor tenha.
Eu estou curiosíssima para saber a resposta a essa pergunta. Não posso mesmo... Ou seja, eu acho que nesse tema, no retrato geracional, é onde o livro está mais encerrado sobre a minha própria experiência. Ou seja, se nos livros anteriores eu faço um esforço, pensemos numa ecologia, não é? Para ver o tema do romance de perspectivas muito longínquas à minha, de pessoas que eu não sou nem nunca serei, eu neste romance nem faço esse esforço, ou seja, eu não tento investigar a experiência geracional de alguém da minha idade que, por exemplo, cresceu fora dos grandes centros urbanos e não pôde viajar. Eu assumo, ou seja, ele é um retrato geracional e quanto retrato geracional também é limitado, não é? São jovens dos grandes centros urbanos, com algum poder de compra, mesmo que falemos, apesar da personagem estar sempre a contar os tostões, e mesmo que falemos dos anos a abusar de low cost, não é? Mas ainda há um certo, pronto, é uma classe média, não é? Chamemos-lhe assim. E eu não fiz grande esforço de sair dessa minha limitação. E é talvez um dos pontos em que o livro é mais, pronto, encerrado sobre a minha própria experiência. E nesse sentido, eu estou muito curiosa de saber como é que ele é lido por pessoas da minha idade que têm experiências muito diferentes da minha, não é? Que não puderam viajar ou que não se reveem naquele tipo de estilo de vida. Pessoas, pronto, mais velhas e mais novas, não é? Outras gerações. Mas houve, sim, houve... Sobretudo no tema da viagem, não é? Porque sobretudo no inventário do pó, eu tenho alguns contos dedicados a essa geração de artistas que é forçada a viajar pela ditadura, não é? Porque aqui não se respirava, porque em Paris é que acontecia tudo, porque a Gulbenkian dava bolsas. E isso fez-me refletir como o inventário do pó é uma reflexão sobre o artista plástico René Bertolo, com quem tenho a sorte de partilhar um sobrenome, mas não é meu pai, como muita gente acredita. E toda essa geração da capa da Blue Ypsilon, não é? É um livro que anda, ainda que ficcional, anda muito à volta dessas vidas. E que, claro, em contraste fez-me muito pensar, como, sobretudo porque o René Bertolo tem um percurso muito parecido com o meu, também fez as Belas Artes, depois também viajou, também foi para fora. E esse ir para fora eu tive que comparar e perceber que tive a sorte de ser uma criança dos anos 90, não é? Dos abastados anos 90, com todos aqueles... programas, intercâmbios, e eu aproveitei isso tudo imenso e o mais que podia. Pronto, isso resultou numa riqueza muito, muito particular, muito pessoal, mas que ao mesmo tempo estava acessível à minha geração. E nesse sentido, sim, queria falar sobre, sobretudo também os romances sazonais, não é? Esta coisa de nos apaixonarmos por... Eu tive um namorado alemão muitos anos que fazíamos love tourism, né? Porque encontrávamos em alguma capital europeia, porque ele vivia lá, eu vivia cá. E sim, isso marca a vida afetiva e relacional de uma pessoa numa certa idade.
Mas temos estado a falar muito aqui sobre caminhos não percorridos, e antes de termos a Joana Bertolo escritora, tivemos a Joana Bertolo atleta e também a Joana Bertolo ligada às artes plásticas. E o que eu te perguntava é como é que essas Joanas se converteram na Joana escritora? Como é que passámos desse mundo a este?
Sim, é um esforço de vida encontrar essa síntese, não é? Um contínuo. E este texto que agora editarei na Fundação... ajudou-me, pelo menos, a descobrir o contínuo entre a disciplina dos meus anos de atleta, primeiro de natação, depois de triatlo, e como isso marcou a minha forma, os ritmos do meu corpo, a minha forma de estar, de me alimentar, de descansar, e, sobretudo, falo bastante do processo de escrita nesse texto, de escrever. Mas, de facto, na minha cabeça ainda tenho que combater a tentação de ver essas diferentes partes da minha vida, da minha experiência, como estanques, como... Eu não tenho acesso já à Joana que passava os dias a desenhar. Eu tenho dito isto em várias entrevistas, vou-me repetir um bocadinho, mas é... Eu, para escrever, deixei completamente de desenhar. E às vezes olho para a minha própria mão direita, eu desenhava sobretudo com a direita, mas às vezes também desenhava com a esquerda, com um certo, como se diz, com uma certa perplexidade, porque são muitas horas da minha vida a treinar um gesto para depois o largar completamente e ir fazer outra coisa, não é? E isso ainda ando aqui um bocadinho às turras com isso. Não sei se já me perdi da pergunta, comecei a falar.
Queria te perguntar, o que eu tinha perguntado era como é que passaste de como é que a escrita, no fundo, entrou na tua vida, vá.
Sim, é uma sorte, mas a escrita vem-me mesmo buscar, porque eu realmente, intencionalmente, eu não cresci a querer ser escritora, nem nada parecido, por sorte sempre escrevi, sempre acho que li bastante, e era, a escrita para mim era uma coisa tão próxima ao ser, ao respirar, como é que eu ia te explicar isso? Era quase como se me dissessem, olha, a tua profissão vai ser pensar, a tua profissão vai ser existir. Escrever era muito imediato, era o que eu fazia um pouco para organizar a experiência. E depois o que eu queria fazer realmente estava ligado às artes visuais, que eu estudei, e teve várias fases, fotógrafa, cineasta, pintora, designer, ilustradora, saltitei muito, mas sempre achei que seria nesse universo. Nessa fase já tinha largado, eu larguei o desporto de competição aos 18, quando entrei para a faculdade, portanto essa cisão é bastante... ao corte, não é? Bastante... depois, a forma como... Mas eu, quando era atleta, já escrevia. Então a escrita, no fundo, é aquilo que percorre tudo. E a minha sorte acabou por ser realmente... fala-se muito da importância dos prémios e tudo, mas o prémio Maria Amália Vaz de Carvalho é ali um momento muito importante em que todas estas minhas experiências e eu achava, pronto, eu achava os textos que me davam gozo de escrever, eu achava-os pouco acessíveis, pouco partilháveis, ao mesmo tempo não os queria mudar, não os queria fazer mais acessíveis, mas aquilo é que me dava gozo, e daí nasce uma experiência bastante intensa, de que eu ainda gosto muito, mas percebo que tem todos os defeitos dos primeiros romances, que é Os Diálogos para o Fim do Mundo, que é um livro que eu faço com uma imensa liberdade de quem nem sequer pensa que vai ser escritora. Mas quero ver, eu tinha esta pergunta, o que é que seria um romance escrito por mim? E um dos defeitos que ele tem, que é maravilhoso, mas é um defeito, é que eu não distingui os vários livros que eu tinha dentro de mim. Então eu sinto que, eu nunca reli o livro, mas quando folhei ou quando alguém me fala, eu sinto que estão vários livros dentro daquele livro, que eu ainda não tinha aprendido a destrinçar. E acho isso, pronto, acho isso muito interessante, e às vezes tenho uma certa nostalgia por essa... Por essa liberdade com que em Berlim parei tudo, com o inverno lá fora e menos 20 graus, e me pus a escrever um romance. O que aconteceu foi que depois tive muita sorte, porque cheguei a esse prémio, e desse prémio cheguei à Editorial Caminho, e aí, claro, quando a vida me dá limões, não é como se diz, quando isso, com o teatro, uns anos depois com o teatro, vai ser parecido, não é? Quando as coisas começam a surgir e ressoam em mim. Então aí mergulhei e atirei-me mesmo de cabeça, agora vou experimentar fazer isto. E tem corrido bem, acho.
Parece que sim, que tem corrido bem. O facto de ainda estarmos aqui a ter esta conversa, se calhar é sinal disso. Mas é muito curioso, porque mesmo que uma pessoa não soubesse desse teu passado... E eu, por exemplo, quando li o Ecologia, não sabia que tu tinhas um passado ligado às artes visuais, mas quando percebi isso, disse, faz todo o sentido, porque de facto, sobretudo no Ecologia, o que tu notas é uma tentativa quase desesperada, não, desesperada talvez não seja o melhor termo, mas uma tentativa muito intensa de comunicar através de todos os meios. Que é uma coisa que impressiona muito no Ecologia, o haver aqueles vários recursos, sejam QR codes que levam para outra coisa, sejam imagens. Portanto, parece que há ali uma exploração das diferentes formas de comunicar e tentar através daquilo chegar à pessoa e passar uma mensagem. Portanto, no fundo, se calhar ali fizeste uma síntese de todo esse percurso e de todas essas valências que tu tinhas com o teu percurso.
Sim, deixar, é verdade, deixar, pronto, deixar que o meu passado e que o meu percurso também transpire na minha forma de escrever. Às vezes é só uma pessoa permitir-se, não é? Eu lembro-me, por exemplo, no outro dia contava isto acerca dos escritores terem que falar bem. No primeiro, segundo ano, agora já estou tão exposta ao português que já não me acontece tanto, apesar de dar imensas calinadas.
Todos nós
Sim, exato. Mas quando nos primeiros anos de ter vivido uma década no estrangeiro e de estar sempre entre idiomas, não é? Voltei para o ambiente, pronto, para viver em Lisboa, e lembro-me que os meus textos, a minha forma de criticavam-me, às vezes a construção sintática da frase, pôr um verbo num sítio estranho. Assumi muitos, o reflexivo era muito influenciado pelo espanhol, punha o se e o lhe nos sítios errados, e isso envergonhava-me muito, não é? Porque estava nessa fase de querer escrever, de querer ser vista como escritora, de dar a isso uma oportunidade, e a correção, não é? Essa ortodoxia da língua é a primeira coisa que se espera de um escritor. E eu não estou aqui a defender que os escritores escrevam mal ou que maltratem o idioma. O que eu estou a dizer é que realmente havia ali uma certa paz a encontrar, da forma como a minha própria vida, o meu percurso, os sítios onde eu estive, as pessoas que eu conheci, podia transpirar no meu texto e até ser de alguma forma, eu não digo uma vantagem, mas uma característica, não é?
Uma a forma, tua voz?
Sim, uma forma peculiar de construir as frases. E demorou-me algum tempo a aceitar isso, a tirar partido disso. E, entretanto, curiosamente, acho que isso desapareceu, porque lá está, agora também tenho pouca exposição a idiomas estrangeiros. Mas é um bom exemplo da forma como realmente escrever é uma atividade intelectual, mas nós somos corpos, não é? Trazemos muita informação, muita coisa que nos aconteceu, o que é que almoçámos, se demos ou não um passeio hoje, que aspirações temos. E é muito bonito quando, enquanto leitora, eu percebo isso numa voz literária que eu estou a ler, né? Em alguém que tem essa, ou essa candura, ou essa inocência, ou uma certa forma de respirar, e que faz-me já imaginar um corpo diferente. E eu acho que isso quando isso acontece, é das coisas mais deliciosas para um leitor.
Falando agora aqui um bocadinho de, pegando no ecologia, mas não só, dessa questão do desafiar os limites do que é um livro, e que é uma coisa que, curiosamente, eu li agora há pouco tempo, Ausência de Cor. Encontrei um exemplar nas bibliotecas de Lisboa. Eu encontrei, estava à procura de livros teus, das bibliotecas de Lisboa, e vi Ausência de Cor, o que é isto? E depois é que percebi o que era, que foi uma banda desenhada que tu fizeste o enredo para o SOS Racismo.
Exatamente.
E em que é curioso, obviamente, que é. Tu tinhas 16 anos, penso eu, quando
sim,
te escreveste.
Creio, 15 a 16.
Portanto, obviamente, e é notório que é uma jovem, sim, a escrever aquilo, mas ao mesmo tempo foi muito interessante ver, tendo lido coisas tuas atuais, ver como já havia o questionar do formato, em que tu derrubas aquela barreira entre a criação e o criador, e a meio da banda desenhada. As personagens dizem ao criador: olha, agora vais tirar a cor aqui a algumas personagens para lhes ensinares uma lição. E que, no fundo, é o que tu fazes, não exatamente a mesma coisa, mas no Ecologia tu também desafias o limite do livro e da leitura tradicional, fazendo uma espécie de leitura ampliada, de fazer este recorrer a vários recursos para. Recorrer a vários recursos, uma bela redundância, não é? Para tentares passar uma mensagem. E o que eu te pergunto é: isto são sobretudo exercícios de liberdade, ou é um lado de uma vontade de subversão consciente em ti? É mais o desejo de subverter. Eu sei que não é muito fácil distinguir uma coisa da outra,
sim,
não é? Mas.
É difícil para mim responder, não sei se tenho essa autoconsciência, mas eu não me vejo tanto como uma pessoa subversiva. Não, não, na minha personalidade não há tanto gosto de fugir à regra. Eu tenho um lado muito lúdico, que se calhar não transparece assim a quem não me conhece tão bem, mas eu realmente gosto do lado. Playful, lúdico, acho que não posso
dizer
de outra
forma.
Eu gosto do jogo literário, eu gosto de pensar as possibilidades e, nessa diversão da forma, né? Nesse gozo que me dá pensar os limites formais do que um livro pode ser, o que é que um livro já foi, o que é que um livro ainda não foi. Isto são assim as perguntas que a mim me instigam, me animam. E quando ando aí, de alguma forma, nas minhas experimentações literárias a escrever, quando me surge uma ideia que roça ou expande ou rompe, diverte-me mesmo, mas não é tanto aquele prazer de quebrar ou de destruir, é mesmo, tem um lado mais infantil, e isso é interessante ir-lhes buscar. Eu nunca faria essa ligação à Ausência de Cor, porque também já é uma coisa tão... antiga, mas realmente já devia haver esse prazer, esse gozo. Acho que está muito mais no campo semântico do jogo, do prazer, da gargalhada, da brincadeira, do que propriamente da destruição, da revolução, de coisas mais soturnas.
Isso nota-se muito, esse lado lúdico que tu falavas, nota-se muito no Havia.
Pois.
Porque aí sim tu vês que aquilo é quase um jogo para ti, de tu teres aqueles contos todos que começam com a mesma palavra e depois não só isso, mas a ver depois o conto e o mini-conto ao lado, que funciona quase como um complemento, um recontar daquele conto. E tu aí percebes-se muito esse teu lado de tentativa de brincar com os instrumentos da narrativa.
Sim.
E que é um livro muito interessante, fiquei muito surpreendido, devo dizer.
Sim. Bom. Pois, esse é engraçado também, porque esse é um livro escrito também como os dois primeiros. Esse, na realidade, o Havia é escrito primeiro que os diálogos. Os diálogos saem primeiro e depois, nessa ganância, vamos lhe chamar assim, nessa vontade, nesse entusiasmo de me tornar escritora, eu tinha na gaveta essas historietas circulares que eu fazia, na realidade, para aquecer. E aí já se começa a falar da atleta aplicada à literatura, que era, eu tinha sempre uma página A4 em que eu fazia o aquecimento, e só depois é que eu ia escrever. E desse aquecimento, que tinha as suas regras, os seus métodos, que pronto, agora seria se calhar longo de explicar, acumulei uma pilha grande dessas páginas que não deitava fora, e quando da caminho me perguntaram se não tinha, depois dos diálogos para o fim do mundo, se não tinha mais nada na gaveta que gostasse de pôr à consideração para a publicação, eu pensei nessas histórias que nunca tinha pensado para publicar e ainda lhes dei, fui lá escolher claro, aquilo eram 200 e tal, fiz uma seleção e depois ainda as limpei um bocadinho. E nesse sentido, sim, elas são mesmo sintomáticas de um prazer muito pessoal que eu tinha a deixar a caneta fluir e não me censurar e divertir-me com o que estava a fazer e pronto, e apesar de lhes faltar, às vezes faltar hoje em dia, à distância, às vezes envergonho-me um bocadinho desse livro porque eu acho pouco sério, mas efetivamente se calhar ainda tenho alguma coisa a aprender com a sua ligeireza.
Ah, mas acho que não, não tens motivo para te envergonhar. Eu
Obrigada.
li-o com imenso prazer,
Bom.
e achei um exercício, mesmo que percebendo que é um exercício de escrita, um exercício de escrita que se traduz para mim num prazer de leitura e do leitor também se divertir com aquilo que tu estavas a tentar fazer. Mas falando aqui dessas pontes, também que estamos a falar com outras expressões artísticas, é curioso olhar para os teus outros dois livros, o No Lago do Avesso, a ver o mundo da dança a entrar ali, não é? É uma biografia de uma coreógrafa, e no Inventário do Pó termos a música, em que a música vai acompanhando um livro de contos, não é? Eu ainda não li o Inventário do Pó, mas pelo que eu percebi, existe alguma polémica se aquilo é um livro de contos ou não, não é?
Há quem chame romance, sim, eu, como
Aqueles.
sempre, não interessa nada aquilo que eu aquilo que eu intencionava, porque depois os leitores fazem o que os leitores entendem fazer, e eu respeito, se os leitores quiserem ler um romance, está tudo bem. Eu escrevi-o por acaso como livro de contos.
Pronto, é
E sim,
assim.
tem o universo das artes plásticas, porque é muito à volta dos artistas do KWY, e parte de um álbum de música eletrónica do René Bertolo. Cada tema desse álbum corresponde um conto no livro. E ainda tenho, fora da caminho, também uma coleção para mim muito importante com a Dois Dias Edições, com o Rui Almeida Paiva e a Sofia Gonçalves,
Exatamente.
que é a nossa exploração mais sobre o cinema. Portanto, sim, em termos de diálogos com as outras artes, eu acho que tento manter a minha literatura bastante, pronto, em pontes.
Sim, porque é que isso é importante para ti?
Não sei se refleti o suficiente sobre os porquês, mas acho que tem a ver com este meu a vida não vivida, não é? Esta coisa de eu ter feito belas artes e ter deixado vários caminhos artísticos para trás para me concentrar na escrita, e ao mesmo tempo a utopia de através da escrita, eu poder ser eu poder exercer todas as outras formas de arte que não pude na vida, não é? Porque eu nunca fui uma miúda que soube o que é que queria ser, mas desde pequenina eu sabia que queria ser artista, ou seja, eu sabia que queria estar neste grande mundo da criatividade e da criação. E depois as minhas angústias, apesar de tudo, não eram entre a engenharia, a química, não era entre domínios do saber, era sempre dentro das artes, mas angustiava-me muito de expressão para expressão. Não, vou fazer isto, não, o que eu vou é fazer aquilo, não. E acho que essa parte de mim nunca se consolou propriamente, não é? Como eu disse há bocadinho, ainda, às vezes ainda penso com algum... Pronto, com alguma irresolução sobre a minha mão direita já não desenhar. E o que é que aconteceu a essa parte de mim que pensava a desenhar. Mas talvez tenha encontrado na escrita uma espécie de grau zero, uma espécie de território onde consigo fazer cinema, música, pintar, desenhar, dançar...
Revisitar todas essas expressões artísticas, não é? E um mundo também muito diferente destes todos é o mundo da literatura infantil, onde tu tens o Museu do Pensamento, que nasceu de uma peça de teatro, que depois, obviamente, sofreu alterações para adaptares para este livro, mas também mais recentemente o Pequeno e Precioso, o Cavalo Marinho, que saiu na coleção da Imprensa Nacional Casa da Moeda, com a Pato Lógico, coleção em que se fala sobre animais em vias de extinção. E é um prazer escrever para crianças, é um mundo completamente diferente da escrita dos outros livros.
Sim, é um grande desafio que eu gosto, tenho gostado muito dessas experiências. São leitores muito exigentes, e é muito interessante, sinto-me sempre um pouco perdida, mas gostava de continuar ainda. Eu não sei quando é que vai sair exatamente esta gravação, acho que é agora fim de semana em que está a sair esta gravação, está a ser lido no Luca pela Mariana Magalhães e o Nuno Pinheiro uma versão da Bela Adormecida. Portanto, sempre, tendencialmente, sempre que me convidam ou que surge a oportunidade para trabalhar para os mais novos, eu sinto-me lisonjeada e dou o meu melhor. Ao mesmo tempo, também acredito, ou ainda não descobri propriamente uma forma, uma diferença assim tão substancial de escrever para os mais novos, que não seja baseado. Tento combater os meus próprios preconceitos sobre o que é que lhes interessa, ou que palavras é que eles entendem ou não entendem, ou se isto é demasiado X ou Y para eles, e tento simplesmente pensar neste interlocutor que às vezes não sabe ler e vai ser o adulto que o guia, ou já tem leitura autónoma e depois também tem os desenhos, mas num diálogo entre iguais, sendo que, pronto, eu tenho mais alguma experiência de vida. Então, não, ao mesmo tempo que digo que é muito especial e particular escrever para os mais novos, também não acredito muito em escrever especificamente para os mais novos como se isso fosse uma limitação formal. Em que se tem que escolher os temas e a linguagem ou simplificá-las de uma forma particular. Nisso não acredito. E por exemplo, as partes, eu a partir do Museu do Pensamento costumo ir às escolas fazer um breve ateliê, e eles saem todos a sair a falar de reminiscências, e andamos ali à volta da palavra reminiscência e paradoxo e a contradição e obsessão. E eu acho que, ou seja, fica mesmo que nunca tenham ouvido estas palavras, fica uma primeira pegada. E quando as forem ouvir de novo, passado uns meses ou uns anos, já existe ali qualquer coisa, e eles começam a criar uma relação com as diferentes palavras e os diferentes conceitos. Portanto, não, também não creio que existam palavras difíceis demasiado para os mais novos.
Sim, e eu acho que isso sente-se muito quando se lê. Eu li ontem o livro do Cavalo Marinho e percebes isso, que tu puxas um bocadinho pelo teu leitor, também não é, não pões tudo só ao nível dele, aquilo do que seria infantilizar a escrita para ser natural para a criança. Puxas um bocadinho por ela, mas também acho que isso pode ser um caminho também de estimular o desenvolvimento, não é? De lhe dar algo que ela não conhece, que a faz querer saber mais e aguçar esse espírito de curiosidade, não é?
Sim, eu tive uma. Quando saiu o Cavalo Marinho, eu li a um amigo meu de 7 anos, e tive uma conversa muito interessante com ele acerca do que é uma crise de identidade, porque o personagem principal, o Hipo, a páginas tantas, tem uma crise de identidade, porque os cavalos, ele não é como os cavalos, mas depois também não é como os peixes, depois a Estrela do Mar diz que, pronto, ele está ali num grande problema de não perceber quem é, ou o que é, ou a onde pertence. Isto, quer dizer, falando em primeiras experiências de pegada, isto vamos todos atravessar na vida, não é? E este meu amigo de 7 anos já tinha uma concepção muito gira, muito própria, acerca do que é a pertença, ser parecido com um, não ser parecido com outros, como é que nos identificamos com aquilo que é diferente de nós. E eu aprendi imenso nessa conversa, portanto, eu acho que é isso que é maravilhoso de escrever para os amigos de 7, 8 e 9 anos.
E agora falando de algo completamente diferente, eu falávamos no início do Ecologia e de como ele foi recebido pelas pessoas que olham maioritariamente para o livro como uma distopia, e devo dizer que eu me enquadro nesse enquadro da visão, mas surpreendeu-me muito ouvir-te dizer que tu não tinhas escrito com essa consciência. E deu-me curiosidade: como é que tu, na tua cabeça, o que é para ti uma ecologia? E o que é que nós não vimos que tu tinhas na cabeça?
Eu quando lancei a história de Roma, brincava com o editor, com o meu editor e amigos, de o que é que eles vão dizer que este livro é, porque um thriller de horror, o que é que vai sair daqui? Um policial gore. Porque efetivamente, pronto, eu parto para os livros com uma série de intenções, muito séria, muito metódica, mas depois os livros também têm uma vontade própria e seguem o seu caminho. E eu, apesar de ser uma leitora de distopias, eu consigo, quando as pessoas começaram a identificá-lo como uma distopia, eu quase, pronto, eu dizia obrigada, porque achava que isso era um
Um
elogio,
elogio.
mas eu não me, ao escrevê-lo, eu não me relacionava com o conceito, pronto, por vários motivos, que depois também tive que corrigir, se calhar, acerca do meu conceito de distopias, mas basicamente os dois principais tinham a ver com ele ser passado num futuro muito próximo, eu estar a escrever mesmo sobre o nosso presente e só ter avançado 2 ou 3 anos ao agora, não ser sobre uma alternativa tecnológica de uma sociedade outra, ser mesmo sobre nós aqui hoje, e sobretudo porque eu tinha a ideia das distopias clássicas que conhecia, que elas são maioritariamente a história da resistência a um poder totalitário. E houve uma altura que o Ecologia foi pensado assim, era mais uma história sobre os dissidentes e como fugir ao sistema, mas houve uma altura em que eu tomei uma opção, e depois o livro mudou drasticamente, e que eu acho até hoje que é das críticas mais severas que eu faço à nossa sociedade e ao nosso conformismo e à nossa adaptabilidade levada ao extremo, que é, vai haver muito, eu decidi, vai haver muito, muito poucos resistentes, isto vai ser gradual, as pessoas vão normalizar, vão aceitar e vão acabar por celebrar esta nova forma de consumo. E os poucos residuais resistentes que se existem aparecem só no final do livro e são, pronto, como dizer, são uns freaks que não, um grupo pequeno de freaks que não representa o resto da sociedade, que na sua grande maioria aderiu ao poder totalitário. E era esta adesão, esta falta de resistência, esta falta de massa crítica, esta falta de confronto, que é ao mesmo tempo uma crítica à sociedade atual, que eu achava que fazia com que este livro não fosse uma distopia. No entanto, todos os leitores até hoje me corrigem e eu aceito.
E tu, olhando para a ecologia, tu achas que há uma Joana escritora antes do ecologia e uma Joana escritora pós-ecologia?
Sim, mas se eu disser isso do ecologia, acho que posso dizer isso de qualquer livro. Os livros são mesmo transformativos e às vezes não é logo no momento imediato em que os lançamos que eles nos devolvem tudo o que nos têm para devolver. Às vezes demora um bocadinho, mas eu não me lembro de nenhum. Pronto, talvez estes de que falámos que eu não escrevi com consciência de irem ser editados, estes primeiros, como o Havia, os Diálogos para o Fim do... Mas os Diálogos para o Fim do Mundo foram super transformativos, porque eu era uma pessoa que nunca tinha escrito um romance e depois tornei-me uma pessoa que já tinha escrito um romance. Isso, na altura, para mim, foi incrível. Portanto, eu não... De todos os meus livros, eu saí muito transformada. Sem dúvida que há um tour de force, não é? São muitos anos a escrever o Ecologia, estão ali muitas das minhas preocupações, muitas das minhas inquietações, muito do que eu queria fazer literariamente em termos de conteúdo. Aprendi muito para escrever aquele livro. E sim, quando acabei, parecia um segundo doutoramento, não sei, foi uma realização pessoal forte e importante. Mas às vezes os pequenos livrinhos também nos surpreendem, portanto isso às vezes não é só o esforço nem o impressionante que se vê de fora que conta.
Sim, e isso também se pode aplicar ao teatro, também é que também teve um efeito, imagino, muito transformador na tua relação com a escrita. Tu até ouvia no outro dia dizer uma coisa curiosa, que dizias que tu, que eras uma escritora com método e que demora tempo a escrever, e depois no teatro não é mais imediato, escreves de manhã para uma coisa que já está a ser ensaiada à tarde, portanto há ali uma relação mais próxima. O que é que a escrita para teatro te permite explorar que a escrita de um romance não permite? Quais são para ti os desafios?
Sim, isso é uma... Realmente, o teatro também apareceu na minha vida primeiro sem que eu o procurasse, e depois quando vi o potencial e o gozo e o gosto, então aí depois investi bastante e tenho perseguido esse sonho. Eu vejo mais também como complemento, mas já que eu tenho que ser muito transparente aqui, é também o sustento, ou seja, porque eu consigo sustentar a minha vida, ou seja, consigo sustentar-me.
Sim, também é importante, não é?
Sim, selecionando projetos teatrais de uma forma que com a literatura nunca seria possível, não é? Então, há muitos projetos de teatro que são trabalho, não é? Nesse sentido mais estrito do termo, que eu faço para pagar as contas, e não obstante é um privilégio porque me ensinam sempre tanto e ainda estou a usar a minha ferramenta primordial, que é a escrita. Mas depois abrem uma série de aprendizagens e de experiências que acabam depois também por influenciar a escrita para livro. O estar com os outros, não é? As ideias serem tão coletivas e tão partilhadas, sobretudo neste teatro contemporâneo em que raramente fiz uma coisa, já aconteceu, mas de estar sozinha em casa a escrever e depois ir entregar o texto e os atores depois fazem com o encenador, os processos são muito mais partilhados e sujos e eu levo duas ou três cenas e depois discutimos e depois eu vou para casa e depois eu volto e depois estou nos ensaios, ou seja, é tudo muito mais coletivo e eu gosto muito disso. Preciso do outro lado, ou seja, gosto disso porque não é só isso que eu tenho, há que entender. E depois porque me desafia justamente como mencionaste, eu sou muito lenta, eu preciso de deixar os textos quietos, voltar lá, reescrever, duvidar, odiar, depois apaixonar-me outra vez, depois... Isto tudo precisa de um tempo que simplesmente nunca há no teatro. Então eu tenho que me dar um andamento, uma outra agilidade, que faz que, pronto, conta. Às vezes, efetivamente, não sinto que é a minha melhor escrita porque precisava de mais tempo, tenho que dizer isso. Mas, por outro lado, às vezes também me surpreendo, porque da necessidade, da urgência, vem assim uma força, vem uma fibra que eu não sabia que tinha. Descomplicando, não é? Indo logo direto ao assunto. Não... Porque às vezes sou uma pessoa que acha que tem que ler 17 livros para escrever um parágrafo, porque ainda não sei o suficiente sobre este assunto. E depois pedem-te uma cena sobre qualquer coisa para amanhã e uma pessoa vai lá buscar o que tem, não é? E então acho que me põe muito em confronto comigo própria, com as minhas limitações e com as reais e as percepcionadas. E adoro trabalhar para teatro e só espero que continue.
O que é mais prazeroso para ti? É esse processo de criação do texto, em que há não só o teu contributo, mas é um processo mais coletivo, ou ver o resultado final no palco?
Ai, não é o processo. Eu dispensava ir ver. Eu, a partir da noite de estreia, não contem comigo. Eu adoro a cocriação, adoro o trabalho de mesa. Depois também gosto quando aquela fase final em que já não sou precisa e já estão os atores a fazer. Eu adoro o trabalho de ator, eu admiro-os muito. Ver, por exemplo, acontece muito uma frase pela qual eu não dou nada, e ver como é que eles vivificam aquilo e dão camadas a frases para mim suspeitas. Para mim é um processo muito mágico, mas depois na concretização há sempre o palco mental é muito duro, não é? E as coisas como acontecem no palco real ficam sempre aquém do palco mental e ficam sempre aquém das conversas iniciais e dos sonhos. Portanto, eu até agora tenho sentido que pronto, que dispensa a parte divina. Não sei bem responder a isto, mas eu gosto mesmo é do processo.
Gostas do processo? Ok, interessante essa perspectiva, porque eu pensava que, vendo, eu fiz algum teatro amador e normalmente tinha muito essa ideia que o criador, depois quando chegavas ali ao momento de ver a peça, sentias que sim, tudo se alinhava por magia naquele momento, mas também percebo como... com o teu espírito também, com o teu percurso ligado às artes, que aquele processo de criação seja mais desafiante do que propriamente depois veres o resultado final. Mas falando de inspiração, uma coisa que eu te tinha pedido para preparares para esta conversa, e que acho que vai ser muito interessante, era conhecermos alguns livros que sejam marcantes para ti, que sejam também uma fonte de inspiração. E estou curioso para saber o que é que tu nos trouxeste.
Eu, como é meu hábito, não percebi o enunciado. E achei que isto ia ser vídeo, então o meu critério foi um bocado capas, e, ou seja, ia mostrar as capas aqui, porque eu estou a ver o João e o João está-me a ver a mim, nós estamos num Skype. Mas depois foi-me explicado que isto vai ser só áudio. Então, eu vou na mesma... Eu estiquei a mão ao que tinha à volta e agora, descrevendo o que vocês não estão a ver, estamos os dois a falar em frente às nossas estantes neste cenário bem pandémico. E eu simplesmente, ou seja... retirar da estante mais próxima, sendo que este também explicar que às vezes os livros mais marcantes são os que não estão cá em casa, porque eu tenho o muito mau hábito de, para já leio muito bibliotecas, que devo devolver, e depois quando gosto muito de um livro, insisto em oferecê-lo, e depois compro, e depois ofereço. Significa que assim, aqueles queridos, aqueles mais queridos, raramente estão cá em casa. À exceção de um que eu menciono sempre, que tem estas três edições, que estou aqui a mostrar ao João, mas que vocês não podem ver, mas que são três edições da Noite e o Riso, do Nuno Bragança. que eu, pronto, fui colecionando, porque é pronto, é um livro que eu sei que é um livro fascínio e paixão de muita gente. Já não me acontecia, eu li o, tá, eu li o, ou seja, não é há pouco tempo, mas não encontrei o tarde demais, mas aconteceu-me que quando cheguei à última frase da última página, fechei o livro e comecei do início de novo, porque foi, causou em mim um fascínio tão grande que quis reentrar nele imediatamente. E eu às vezes pratico a releitura, sobretudo destes livros mais queridos, mas nunca me tinha acontecido em loop, ou seja, terminar e começar logo de seguida. E foi o que este livro fez em mim, e então sempre que o encontro em algum alfarrabista ou Feira da Ladra, trago mais um, que é para fazer companhia aos outros. Depois também tinha aqui duas traduções diferentes do I Ching, as duas em inglês, porque lá está, sempre que encontro uma tradução em português, normalmente é do Wilhelm, ofereço-a. Então não tenho em casa nenhuma em português, tenho a tradução do Richard Wilhelm e a do Thomas Cleary. É um livro muito antigo, também é dito que é o mais antigo livro da tradição oriental, não sei se isso pode ser considerado correto, mas é o livro das mutações, é um tratado filosófico sobre a vida, foi o único livro, é um livro que eu nunca me canso de voltar, tenho também um livro que não se encerra, tenho um grande fascínio sobre ele. E também gosto desta coisa dos caracteres do chinês antigo já não serem diretamente transponíveis para idiomas contemporâneos. Isso faz com que exista N traduções muito diferentes. Depois há autores que decidem modernizar a linguagem, adaptá-lo à nossa concepção contemporânea, aplicá-lo a áreas da vida. E eu divirto-me muito, como conheço bem o livro, porque foi o único livro da minha vida que eu tentei memorizar, saber de cor. Então conheço-o bem e divirto-me muito. Às vezes, quando estou nas livrarias e encontro uma tradução nova, abro na linha 3 do hexagrama 53, ver como é que ele traduziu isto. Em algumas passagens que eu sei que são as traduções mais polémicas, vou lá ver como é que cada pessoa traduziu aquilo. E é um livro que, se eu tiver de ler todos os dias, nunca me deixa de surpreender.
Podes repetir novamente o nome?
Chama-se I Ching, o livro das mutações, e de autor desconhecido, porque é o coletivo. Depois, o critério foi mais. Pronto, estes são livros que eu falo, que eu costumo sempre falar, já falei deles várias vezes. E depois decidi fazer ao contrário, que foi critérios mais imediatos, que é o livro que eu estou a ler agora, exato, ainda estou a meio, que é, não sei se vou dizer isto bem, O Yone Iko Haru, de Venceslau de Moraes. Vou exatamente a meio, estou a gostar bastante. É sobre o luto e a perda. O Yone e Koharu são duas mulheres que partilharam alguns anos de vida com Venceslau de Moraes no Japão e que morreram ambas tragicamente novas, e a descrição dele é pungente, e é um livro de uma delicadeza e ao mesmo tempo de uma força imprevistas, e pronto, recomendo. Este é o que estou a ler agora.
É uma edição portuguesa?
É uma edição da Imprensa Nacional Casa da Moeda.
Ah, ok. Por acaso não conhecia. Eu tenho um livro dele, penso que seja o livro do Chá.
Pois.
Que é, por acaso, uma edição muito bonita, mas não sabia que a Imprensa Nacional tinha também coisas dele.
Depois vou mostrar o que quero ler a seguir. É o que vou. Normalmente leio vários livros ao mesmo tempo, mas achei este livro do Venceslau de Moraes precisa de muita respiração à volta. É um pouco indelicado, é um pouco violento trocá-lo por outro assunto, porque ele tem. Pronto, é mesmo um livro frágil e suave e subtil, e pareceu que tinha que me dedicar exclusivamente a ele. Senão, já estaria aqui a ler o Afastar-se, da Luísa Costa Gomes, 13 Contos sobre a Água. que ainda não li, mas já sei que vou adorar, porque é a Luísa Costa Gomes. E o quinto, porque me pediste cinco, também é um dueto. Foi a minha, ou seja, o critério era o que vou ler a seguir, o que estou a ler agora, e uma coisa que me tenha impressionado muito recentemente, e justamente outra autora portuguesa, Judite Canha Fernandes. Eu tive o prazer de fazer uma conversa com a Judite no Funchal sobre o seu mais recente romance, O Terremoto, que também devo apresentar no Porto com ela dia 13 de fevereiro, fica já aos ouvintes a norte. Mas há um livrinho dela mais fininho, da editora Urutau, que me tocou muito, chama-se A Lista da Mercearia, e tendo a força destas vozes narrativas femininas que vão buscar à sua própria vida, que estávamos a falar no início da conversa, não é? Este paradigma agora do Nobel e da autoficção, da autoteoria, da autobiografia, tendo essa primeira pessoa, essa intimidade, depois tem, eu creio que não estrago a experiência de leitura se vos revelar isso, tem uma proposta, uma premissa fantasista que eu achei interessantíssima, que é esta mulher tem um coração gigante, uma coisa grotesca, que não lhe cabe no corpo, que ela tem que encontrar uma mochila e arrastar, e há toda uma série de situações paródicas e terríveis em que a convidam para sair de um bar porque o coração dela está a incomodar as pessoas. E é muito interessante porque entra ali... É cómico, é jocoso, mas depois também é muito profundo, é sobre os medos dela e o que ela consegue ou não fazer com este coração desmesurado. E enterneceu-me, encantou-me muito este livro e recomendo.
Olha, nunca tinha ouvido falar e fiquei já convencido. Vou pôr já na minha listinha também. E acho que não, uma boa forma de terminarmos é olhando para o futuro. Já nos falaste do ensaio que vai sair, que projetos é que tens aí no escaparate quase a chegar aos leitores?
Pronto, neste mesmo fim de semana que está a sair a nossa conversa, estará no Luca A Bela Não Adormecia, que é uma leitura contemporânea do famoso conto da Bela Adormecida. E depois tenho dois textos no Prelo, mas que ainda não tenho datas, então não sei se é melindroso estar a anunciar, mas que será então esse ensaio sobre o desporto de alto rendimento em Portugal, a que chamei O Meu Treinador, que sairá na Fundação Francisco Manuel dos Santos, e tenho um conto que não sei mesmo se posso anunciar,
Não
mas
digo.
não digo, não digo. Vai sair um conto isolado que chamará Natureza Urbana e falarei sobre ele muito em breve.
Muito em breve, muito bem. Fiquem atentos, não é? Também não podemos revelar tudo.
Exato, cenas do próximo episódio.
Cenas do próximo episódio, exatamente. Joana, agradeço-te imenso por esta conversa e por este livro incrível que foi A História de Roma, que eu foi para mim também um privilégio ver a maneira como diferentes pessoas se relacionaram com este livro e depois a forma como eu próprio me relacionei com o livro e que espero que seja um livro que chegue a muitas pessoas e que só me traz entusiasmo para ver o que é que tu vais fazer a seguir, que tenho a certeza que vão ser muitas coisas e que o balanço de 2023 vão ser mais uma pilha de livros e que espero que possamos voltar um dia a falar sobre esses outros projetos que aí vêm daqui a um ano ou dois.
Certamente, sempre que quiseres. Gostei muito da nossa conversa e muito obrigada pelo apoio, pelo entusiasmo e pelos leitores que também já me levaste a conhecer e a contactar através do teu perfil. Para mim é muito interessante o que tem estado a acontecer nos perfis literários do Instagram, porque eu sinto que trazem pessoas à leitura que normalmente não se veem como leitores e acho que há ali mesmo qualquer coisa a acontecer que é típico do Instagram, mas que depois reverbera no chamado mundo real e as pessoas encontram-se e trocam livros e cria-se uma pequena comunidade, e isso para mim é muito valioso e só posso agradecer que me incluas nesse movimento.
Ora é essa, é um prazer. Obrigado, Joana.
Obrigada, João.